chamado Chesterton, este filósofo aqui. Esta obra que nós vamos trabalhar é de 1910. E ela é intitulada, tem um título bastante interessante para os nossos dias: O que há de errado com o mundo? Quando esta obra surgiu, em 1910, esse filósofo, ele é inglês, a Inglaterra passava por momentos que, de várias maneiras, se assemelham ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil, guardadas as muitas diferenças, não é? De contexto, cultura, a própria época. Nesta ocasião, pouco antes disso, estavam surgindo os grandes sindicatos na Inglaterra. O Partido Trabalhista estava surgindo na Inglaterra. Eles passavam por problemas que, em algumas coisas, se assemelham muito ao que estamos vivendo no Brasil. Uma crise profunda de valores, problemas de várias ordens. E o Chesterton faz esse trabalho 10 anos antes de ele fazer um movimento que para ele foi significativo. Ele vai fazer uma conversão, ele era anglicano e ele se converte ao catolicismo. Para quem não conhece o trabalho desse autor, talvez imagine que vamos ter uma aula sobre evangelização, algo dessa natureza, e não é assim. Este era um filósofo, escritor, conferencista, professor, estudioso da filosofia e dos costumes também. Ele é um filósofo que tem uma maneira muito crítica e aguda de lidar com a vida e com as coisas. Ele não acreditava e tinha profundas desconfianças da maneira como o socialismo, que surgia muito forte na Inglaterra, esses partidos que estavam surgindo à esquerda e que também professavam o ateísmo, ele não acreditava nisso, mas também não acreditava no capitalismo, que é o nosso modelo hoje vigente em grande parte do mundo. E mostrava alguns dos grandes problemas que havia. Talvez o que vocês vão ouvir agora sirva muito para a nossa realidade de hoje, se guardarmos as proporções das diferenças. E talvez também tragam algo mais interessante, que é uma conversação com a filosofia clínica que vocês estão estudando aqui. Se perguntasse a um dos senhores o que está havendo de errado na nossa época, o que está havendo que, e pedisse para que fizéssemos uma lista, o que escreveriam, o que colocariam sobre isso? Seria uma lista extensa? Vamos ver o que este filósofo vai nos dizer, se isso tem serventia para as nossas vidas, que relações podemos estabelecer. Ok? Durante a aula eu farei várias paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões que queiram colocar. Por favor, anotem tudo que vocês quiserem para nas paradas nós podemos trabalhar essas questões. Ele primeiro começa a nos mostrar que um dos maiores problemas no estudo do que há de errado com o mundo, e ele não ignorava, um filósofo profissional fazer um livro com um título desse, ele sabia que é um título ofensivo e provocador, não é? E muito pouco humilde, aliás, você escrever uma obra com um título desse. Mas ele começa nos mostrando que um dos problemas é tentarmos levar questões de uma área para outra área, que havia muito na época dele. Ele disse que, por exemplo, a sociologia pegava questões lá da medicina e fazia comparações que não cabiam. Olhem nas palavras dele o que ele diz: um livro de investigação sociológica moderna tem como estrutura rigidamente algo definido. E aí ele diz, como é que se passa numa investigação sociológica, que também é da administração de empresas, na economia, na própria filosofia. Diz, olha, você tem um método, você problematiza, você faz uma questão assim, assim, assim. Então, ele nos diz assim, ó, que esse modo de fazermos investigação na administração, tem colegas aqui formados em administração? É? Economia tem? Engenharia? Vários. Direito? Não temos ninguém formado em direito. Da área empresarial tem? Alguns. Okay. Pois ele diz que essa maneira de pesquisar as coisas, vamos ver nas próprias palavras dele. Quando a gente termina um capítulo nessa maneira de investigarmos as coisas, temos geralmente um título, uma solução. Essa solução jamais chega a ser encontrada. Isso se deve quase exclusivamente ao método que nós usamos, o método científico, cuidadoso, sólido. Esse esquema médico de pergunta e resposta é uma asneira. A primeira grande asneira de áreas como a sociologia. Então, este filósofo Chesterton nos diz, olha, a maneira como pesquisamos as coisas, de colocarmos aqui, temos um problema, qual será a resposta? Ele diz que já começamos com uma grande, nas palavras dele, asneira, uma grande bobagem. Mas não é assim que a gente faz para resolver as coisas que nos afligem? Vamos ver, ele é um filósofo, vamos ver o que ele nos propõe. Ele diz que essa maneira sempre obriga a determinar a doença antes de encontrar a cura. Quando a própria definição e dignidade do homem exige, na verdade, que em questões sociais achemos a cura antes da doença. Não parece difícil acompanhar um raciocínio desse? É completamente diferente de tudo que vocês já devem ter ouvido a respeito. Vejam, você vai a um médico, você vai a um terapeuta, você vai a um advogado, você vai a um administrador, você faz uma consultoria empresarial, você chega, nós temos um problema e agora vamos trabalhar o que resolve esse problema, não é assim o caminho? E esse filósofo diz, pois isso é uma grande bobagem, é um grande erro, é um grande engano. O que deve ser feito é exatamente o contrário. O que ele está dizendo? Olhem numa tradução livre para os nossos problemas atuais. Ao invés de você tratar desemprego, deseducação, gente sem trabalho, gente sem comida, gente sem igreja, gente sem família, gente, ele diz, não, primeiro trata de propiciar isso. E não de deixar que essas coisas cheguem para depois então pensar, bom, agora vamos fazer alguma coisa a respeito. É disso que ele está falando. Que nós nos especializamos no contrário das coisas, em fabricar os problemas e depois sairmos atrás das curas desses problemas. Vamos ver isso em filosofia clínica? Algumas pessoas fazem isso que ele está dizendo. Quando vocês vão à historicidade de algumas pessoas, o que vocês encontram? Há pessoas que elas dizem, não, eu quero estruturar a minha família dessa forma, eu quero trabalhar as coisas dessa maneira, eu quero ter certas prevenções existenciais quanto a certas coisas, certos cuidados. Enquanto que outros não, dizem, não, eu vou tocando de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, e aí aparecem os problemas e esse vai ter que fazer exatamente o que ele disse que não se faz. E ele diz, termina essa parte dizendo: esta é uma das 50 falácias que procederam da compulsão moderna por metáforas biológicas ou corporais. Quer dizer, associam áreas quando, na verdade, áreas não podem ser associadas. Ele diz que as ciências sociais, e aqui podemos colocar entre elas, algumas vezes, a própria filosofia. Quando vocês vão estudar na faculdade, não dizem, ó, você está fazendo um curso em humanas, na área social, não é assim que eles nos dizem? Logo nas primeiras aulas, para você saber onde colocar a sua faculdade depois? Pois é. Ele diz que essas áreas sociais que temos, elas não se contentam com a alma humana e têm à venda toda a classe de aulas de almas ornamentais. O homem, como um idealista social, dirá: estou cansado de ser puritano, eu quero ser um pagão. Além desta sombria aprovação do individualismo, eu vejo o paraíso do coletivismo. E o Chesterton então nos fala: ora, nas doenças do corpo, não há nenhuma destas divergências quanto ao último ideal. O paciente pode ou não querer quinino, mas sem dúvida ele quer a saúde. Então, eu vou ultrapassar essa parte inicial, apenas mostrando o comentário final do Chesterton. Ele diz assim: eu afirmo a inutilidade do método sociológico comum, que primeiro disseca a abjeta pobreza ou cataloga a prostituição. Todos nós, ele estava se referindo aqui exclusivamente à prostituição e à pobreza como exemplo, tá? E estava dizendo, esse método que usamos não serve para trabalhar essas questões. E ele diz, todos nós temos aversão à pobreza, mas se começássemos a discutir a pobreza independente e digna, as coisas seriam diferentes. Todos nós desaprovamos a prostituição, mas nem todos aprovamos a pureza. A única forma de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Por favor, anotem essa expressão que ele colocou. A única maneira, a única forma de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Todos temos consciência da loucura nacional, mas o que é a sanidade nacional? Ou seja, o Chesterton está nos propondo um outro caminho. Ao invés de focarmos simplesmente em problemas e problemas e problemas. Desculpa. Posso sim. A única forma de falarmos de falar do mal social é ir direto ao ideal social. Ou seja, ele inverte a questão. Já imaginaram quantas vezes uma pessoa será chamada de alienada, utópica, por fazer algo assim? Bem, mas isso é apenas um prefácio ao que vem agora. E o que vem agora, eu acho que dirá mais respeito de perto aos nossos trabalhos e às nossas coisas. Então, vamos diretamente a isso, tá bom? Primeiro, vocês viram a crítica inicial do Chesterton, no sentido de você usar a linguagem médica, biológica, do corpo para as coisas sociais, como se existisse uma equivalência necessária. Ele diz que nem sempre é assim, que isso pode ser um erro. E depois, essa inversão de coisas, que ele diz que nós nos tornamos grandes especialistas em doenças, mas que deveríamos procurar ser grandes especialistas, é no contrário, na solução das coisas. Bem, agora o que ele vai colocar se aproxima muito de alguns elementos que os senhores estudam em filosofia clínica. Primeiro, este livro, quando surgiu, ele foi muito mal recebido na Inglaterra. A crônica especializada achou que Chesterton, nessa obra, estava sendo arrogante, hostil e de uma petulância rara, pelo próprio título que esse filósofo escolheu, O que há de errado com o mundo. No entanto, algum tempo depois, mais de uma década depois, é que a compreensão mais profunda da obra veio à tona. E aí o pessoal começa a reler com outro crivo isso que estamos trabalhando agora. Então, por favor, acompanhamos. Eu assinalei apenas alguns trechos aqui. Claro, nós não temos como, em pouco tempo, ler uma obra inteira dessa e trabalhando seus conteúdos. Então, pincei algumas partes para que a gente possa ver, tá bom? O caos atual, escreveu Chesterton, lembra? Em 1910, a Inglaterra passava por alguns momentos que se assemelham ao que vivemos hoje no Brasil. Algumas coisas. Ele diz: o caos atual deve-se a uma espécie de esquecimento generalizado de tudo a que os homens originalmente almejavam. Nenhum homem reclama o que deseja, todos estão reclamando o que fantasiam poder obter. Em breve, as pessoas se esquecerão do que o homem queria lá no princípio. E depois de uma vida política bem-sucedida e vigorosa, ele mesmo se esquecerá. O todo é uma extravagante profusão de segundos lugares, um pandemônio de males menores. Isso que ele está dizendo corresponde ao que nós vivemos no país hoje, o que muitos de nós vivenciam em suas vidas? Quando uma pessoa chega ao consultório, ou chega à empresa, aqui nessa região do país, o professor Rosemeiro trabalha muito a questão da filosofia clínica nas organizações. Quando uma pessoa vem, procura e diz que tem um problema aqui, nos dias de hoje: olha, doutor, eu tenho um problema aqui, isso é grave, eu não sei como lidar, isso está me prejudicando muito. Essa pessoa, será que tem alguma coisa a ver com isso que o Chesterton colocou? O caos atual deve-se a uma espécie de esquecimento generalizado de tudo a que os homens originalmente almejavam. Se eu tirar do universal e trouxer isso para o singular, será que essa pessoa, esse caos que ela vive, se deve ao fato de ela ter esquecido essa trajetória dela? O que acha que acontece com uma pessoa que chega até vocês e diz: olha, eu vou tirar minha própria vida porque minha empresa quebrou, a minha casa está hipotecada, eu não tenho mais perspectiva, não tem como prosseguir. Se essa pessoa, se você dissesse para ela: olha, vamos conversar um pouco. Você conhece sua família? Você se criou ali no Vale do Araranguá? Seu pai trabalhava com arroz, você desde pequeno trabalhava na lavoura do arroz, sol a pino, né? Passava por aqueles problemas, às vezes não dava para irrigar, muitas vezes vocês não tinham o que comer. Eu lembro do seu avô era professor na escolinha, você ia a pé levando o lanche para o seu avô, às vezes o almoço, caminhava 2 quilômetros pelas margens do rio Araranguá. Não era muito difícil, tal. Você começa a rememorar isso para a pessoa. Depois você coloca para ele: e quando você se casou? Você se casou com uma prima sua. Lembra como foi difícil nos primeiros momentos? Vinham os primeiros filhos e você tinha muita dificuldade. Sua esposa não podia trabalhar. Quando havia umidade, ela tinha problemas nos pulmões. Você não recorda isso? À medida que você vai avançando com isso, acham que agora esse caos que essa pessoa vive está fora de um contexto? Não fica diferente? Quantos ainda desejariam se matar se tivessem isso, porque ao fazer isso, você coloca um ponto diluído entre todas as coisas que existiram. E não todas as coisas que existiram sob o peso de um ponto. Se torna provavelmente muito mais pesado. Pois Chesterton falava que um dos maiores problemas da Inglaterra em 1910 era exatamente esse. Que se esqueceram de tudo aquilo. E estavam querendo resolver todas as coisas naquele ponto, ignorando todo o resto da história. Fica complicado, não é? Cercam-nos por todos os lados políticos que nos desnorteiam ao favorecer a educação secular, embora pensem que é impossível trabalhar com ela. Isso acontece no Brasil também. Agora nós estamos um ano de eleição. Esses políticos que em breve nós teremos horário político na TV, no rádio, nos jornais, eles vão prometer educação, eu acho, não vão? Essa educação que eles prometem, eles acreditam nela? Ou acreditam nos votos que essa promessa poderá render? É o que ele está dizendo. A favorecer a educação secular, embora pensem que é impossível trabalhar com ela. Políticos que querem a proibição total, embora tenham certeza de que não a exigirão. Que deploram o ensino obrigatório, embora se resignem em mantê-lo. Ou que desejam o direito de propriedade para os camponeses, embora votem depois contra ele. E esse oportunismo atordoado e desajeitado que se opõe no caminho de tudo. Aqui ele está dizendo que isso já é uma consequência. Se levarmos isso para as nossas vidas individuais, já imaginaram o quanto desconsiderar sua trajetória causa de estragos, provavelmente, no seu cotidiano hoje? Quantas decisões você toma contrariando toda a sua história de vida, mas porque você precisa satisfazer algo de agora? Achando que o que acontece agora está desvinculado de todo o resto? Às vezes, provavelmente, pode estar. Mas eu não apostaria nisso como uma decisão lotérica. Por que não investigar? Algumas vezes, nunca aconteceu com vocês de tomar uma decisão para resolver um problema agora, de hoje, resolveram, estão aliviados e daqui a pouco começam a se sentir mal e não sabem por quê? E aí, quando vão examinar por que estão se sentindo mal, começa, puxa vida, isso que eu fiz, eu tinha prometido para minha avó jamais vender as terras que ela me deixou. Quando eu fui lá a última vez na festa, pouco antes dela falecer, falei com os meus primos e disse que cuidaria disso, mas eu não me dei conta na hora que eu precisava resolver, eu estava atormentado. Chesterton disse que o caos, nesses casos, se deve a ignorância disso. Vocês anotaram as três perguntas no início da aula, não foi? Viram como estamos nos ocupando delas e como vamos aprofundar bem mais? Vamos adiante. Ele faz uma alusão aqui à Marinha Britânica Inglesa, né? Vocês sabem que eles cingraram os mares, né? Ele diz assim, se um pirata, um dia eu fosse capturado e um pirata me fizesse caminhar na prancha, seria vão eu pedir ao pirata, como um compromisso de bom senso, que ele me deixasse andar na prancha apenas uma distância razoável? É exatamente quanto à distância razoável que o pirata e eu discordaríamos. Há um apurado cálculo matemático determinando o ponto em que a prancha enverga. Meu bom senso acaba exatamente naquele instante. O bom senso do pirata começa exatamente ali. E Chesterton quer dizer com isso que as nossas métricas para os nossos problemas sociais hoje estão profundamente equivocados. Você acha que o governo está sendo profundamente injusto com a cobrança exagerada do combustível, uma vez que nós somos, inclusive, autossuficientes nessa área e que acabamos vendendo para países vizinhos por às vezes 20% do preço, o mesmo combustível que depois vamos pagar na bomba R$ 4, R$ 5 o litro. Ou seja, não que eu esteja comparando o governo aos piratas, mas estou querendo me referir à métrica. O que é razoável para você é muito diferente do que é razoável para ele. E ninguém vai se entender enquanto não levar em conta esses elementos historiográficos, mutuamente. Bem, mas essas questões ainda vão piorar muito. O Chesterton coloca para nós um novo elemento. Ele diz assim: mas essa nova e nublada covardia política condenou o velho compromisso inglês à inutilidade. Na verdade, nós conseguimos inventar uma nova classe de hipócritas. O hipócrita, à moda antiga, era um homem cujos objetivos eram, na verdade, mundanos. Eram práticos, embora ele os fizesse passar por religiosos. O novo hipócrita é aquele cujos objetivos são realmente religiosos, embora ele os faça passar por mundanos e práticos. Ou seja, você prega uma reforma na escola, uma reforma na sua cidade, dizendo que isso é um fator social, mas, no fundo, o que você quer colocar é aquilo que você acredita sobre religião, sobre ética, sobre moral e tudo mais. Ele diz: estamos com os novos hipócritas aí. E vejam, é curioso que alguém como Chesterton fale isso. Sabe por quê? Ele era profundamente religioso. 10 anos depois dessa obra que ser publicada, O Que Há de Errado com o Mundo, ele se converte, pouco mais de 10 anos, ao catolicismo e se torna um grande defensor do catolicismo. Hoje, assim falando, parece tão difícil, não é? Parece tão esquisito, tão distante. Como é que alguém pode defender assim? Mas o que ele vai dizer aqui nas palavras dele é muito interessante. Vamos ouvi-lo. Como filósofos que somos, como estudiosos da filosofia clínica, é importante que possamos ouvir o que o outro tem a nos dizer. Não se trata de concordar, não se trata de fazer o que a pessoa está dizendo, se trata apenas de conversar com ela. Ele diz assim, eu peço um pouco de paciência dos senhores para essa parte que vem agora. Ela pode ser um pouco chata, um pouco cansativa, mas ela é muito importante para os nossos estudos dessa noite, tá? Só um pouquinho de paciência, então. Olhem o que ele vai colocar aqui. Para a mente humana, escreveu Chesterton, há somente duas coisas quanto às ideias que ele está colocando aqui: o dogma e o preconceito. Dogma e preconceito. Vamos ver como é que ele fala. A Idade Média foi uma época racional, uma época de doutrina. Nossa era é, na melhor das hipóteses, uma época poética, uma época do preconceito. Vamos ver, deixar que ele diferencie antes de aprofundarmos isso. Ele diz assim, uma doutrina é um ponto definido. Um preconceito é uma direção. Um boi pode ser comido, mas um homem não deve ser comido. Isso é uma doutrina. Comer o mínimo possível do que quer que seja, aí já estamos diante de um preconceito, que às vezes recebe outros nomes, como um ideal. Ficou clara a distinção que ele faz? Ele diz que, durante a Idade Média, o que nós tínhamos eram dogmas. Então, você diz, por que eu não posso fazer tal coisa? Porque não pode. Porque é errado e o certo é fazer isto. Portanto, dogma. Ele diz que nós deixamos isso E hoje nós usamos preconceitos, ou na filosofia clínica, prejuízos. São verdades subjetivas nossas. Não, eu acho que tem que ser por aqui, por ali e tal. Ele está diferenciando conforme ele entende. Vamos ver para que ele está falando isso. Ele diz, isso acontece na política. Nossa impressão política divide os homens hoje, não os une mais. O que acham que aconteceu recentemente pelo Brasil, com essa situação toda que acabamos de ver? Vocês não passaram nenhum constrangimento ao mandar um WhatsApp para um amigo com uma piada que você recebeu e achou engraçada a piada, mas aí o seu amigo, que era de esquerda ou de direita, era pró ou contra Lula, pró ou contra Temer, disse, ah, você isso, você aquilo. Não passaram por coisas assim? Para alguns, eu acho que vocês nem mandaram nada, não é? Já sabendo que o... É mais ou menos isso que ele está falando. Ele diz, nossa impressão política hoje divide os homens, não os une mais. Os homens caminharão pela beira de um abismo se o tempo estiver bom, mas se afastarão dele se houver neblina. Assim também uma pessoa pode caminhar pelas margens do socialismo, se souber o que é socialismo. Mas se lhe disserem que socialismo é um espírito, uma atmosfera sublime, uma tendência nobre e indefinível, ele se afastará e com toda a razão. Em suma, numa época como a nossa de preconceitos, a fé humana racional precisa ter por couraça o preconceito. Assim como uma época de lógica, ela se munia de lógica. Mas a diferença entre os dois métodos mentais é marcante e inequívoca. Vejam bem, numa época como a nossa, há pessoas que têm dogmas profundos. No entanto, vamos pegar o que tem acontecido. Vocês têm visto as novelas da Globo ultimamente e as críticas em torno dela, eu sei, vocês não assistem novelas. É muito raro, quando eu falo isso, algum aluno dizer que assiste novelas. Muito bem, mas vocês sabem de pessoas que assistem e gostam, não é? Então, tem questões da novela, por exemplo. Hoje, se você disser algo contra uma pessoa que se diga homossexual, você está correndo um risco gravíssimo. Crime, não é? Você vai ser processado, onde já se viu intolerância. Não se pode falar contra o homossexualismo. Interessante que um tema assim receba um tal tratamento e tantas outras coisas como miséria, fome, que deveriam ter o mesmo desemprego, tributação injusta e um monte de outras coisas que também poderiam ser, né, não, recebem um outro tratamento. Mas o que o Chesterton diz é que, por exemplo, se virou você tem um dogma, você diz, não, eu aprendi que homossexualismo é um pecado, a pessoa vai para o inferno, está na Bíblia, etc. e tal, isso agora muitos terão que falar pela égide de um preconceito, não mais pelo dogma. Em muitos casos será assim. Esses problemas fazem com que muitas vezes algumas pessoas fiquem perdidas, desorientadas. Elas já não sabem muitas vezes, por conta dessas mudanças, o que é certo para elas, o que é errado para elas, para onde elas podem ir, o que elas podem fazer. Entende? Cerceia até a própria manifestação da pessoa. Não estou pregando aqui nada de libera total, então cada um pode falar o que. Não, não é nada disso. Estou apenas problematizando um ponto que o filósofo está colocando aqui para nós, quando ele trata do que há de errado com o mundo. Bom, o que ele oferece como filósofo, como alternativa para tudo isso? Se um dos senhores fosse chamado a responder, vocês têm aqui rádio local, chama para uma entrevista e diz, olha, você está estudando filosofia clínica, o que você propõe para o que estamos acontecendo? O Chesterton tem uma resposta. Querem ouvir o que ele propõe? E ele é bem enfático, né, na posição dele. Ele diz assim, ó, Só há um remédio para tudo isso. Dois pontos. A afirmação de um ideal humano. Ao tratar dele, tentarei ser o menos transcendental que me permita a conformidade com a razão. Basta dizer que, a menos que tenhamos alguma doutrina pregando a divindade do homem, todos os abusos podem ser perdoados, já que a evolução pode dar-lhes uma utilidade. Um ideal? O que seria um ideal? O que acham, por exemplo, que aconteceria com os nossos problemas se cada um de nós tivesse, não, eu tenho um ideal na minha vida. Meu ideal é cuidar bem daqui da minha pequena cidade, dos meus amigos, da minha família e fazer o melhor para que as coisas fiquem bem. Eis o meu ideal. Acham que certas tempestades existenciais derrubariam você se você tivesse um ideal assim? Acha que você ficaria tão refém de comentários, de doutrinas, de modismos, se você tivesse construído um ideal? O Chesterton nos propõe que tenhamos um ideal e que ele seja muito profundo nas nossas almas, nas nossas vidas. Numa época como a nossa, várias pessoas já têm um ideal. Alguns têm como ideal, eles querem se dar bem no mundo, independente de qualquer coisa. Eles querem ter isso, ter aquilo, independente de qualquer coisa. Isso não é ter um ideal? É, só que não é o ideal que ele está colocando aqui. Um ideal humano. O que seria esse ideal humano? Vamos acompanhá-lo. Há um ideal humano permanente que não pode ser confundido, que não pode ser destruído. O homem mais importante da Terra é o homem perfeito que aqui não existe. A religião cristã revelou especificamente a sanidade fundamental de nossas almas ao sustentar a ideia da verdade encarnada e humana. Nossas vidas e leis não são julgadas pela divindade superior, mas apenas pela perfeição humana. É o homem que é a medida, diz Aristóteles. É o filho do homem, dizem as escrituras, que irá julgar os vivos e os mortos. Bem, Chesterton está nos propondo aqui uma retomada de valores cristãos. Mas isso já não foi feito várias vezes e com resultados muito complicados? E será que Chesterton ignora uma verdade como essa? Ele que defende um exame historiográfico da vida, do mundo, ele ignora que muitas vezes isso que ele está falando já esteve à frente de tudo e que causou problemas. Nós tivemos cruzadas, tivemos irmãos contra irmãos, muçulmanos matando cristãos, cristãos matando muçulmanos, entre outras coisas. É isso que ele está nos pregando? Então, se não é isso que é, do que ele está falando? Vamos ouvi-lo, não é? Vamos ouvi-lo. Ele diz assim, ó, as últimas décadas, aqui ele se refere, olha só que interessante, quando ele fala em últimas décadas, ele está falando de anos como 1890, 1880, que para os senhores, muitos aqui, muitos jovens, pode parecer que ele está falando da pré-história, de tão distante que isso é, eu sei. Mas ele está falando disso. Nessas décadas, olha o que ele está dizendo, foram marcadas por um cultivo especial da romantização do futuro. Hoje nós fazemos isso? Nós romantizamos o futuro? Observem como cada um de vocês, quando considera o futuro, o que vocês acham que vai ser? Empregos, tecnologia... Alguns, quando pensam nisso, pensam na tecnologia. Nos seus iPhones, lá eles leem assim, o Uber está anunciando que vai ter carros que voam agora em breve. Já estão até fazendo aí heliportos e outras coisas mais. Ah, nós não precisaremos trabalhar, as máquinas vão fazer isso. Elas serão tributadas, taxadas e a gente receberá o suficiente para viver. Alguns pensam o futuro assim. Outros pensam o futuro, nossa, não sei o que vai ser, está tão difícil agora. Acho que vai ter cérebros eletrônicos, inteligências artificiais, vai ser tudo muito esquisito. Pois na época dele, eles olhavam o futuro e romantizavam o futuro. O que será que ele está falando? Vamos acompanhá-lo. Parece que desistimos de entender o que aconteceu e, com uma espécie de alívio, voltamos-nos para o outro lado, movidos por um firme propósito de dizer o que irá acontecer, o que aparentemente é muito mais fácil. O homem moderno já não preserva recordações de seu bisavô, mas compromete-se a escrever uma detalhada e autoritativa biografia de seu bisneto. Em vez de tremermos ante os espectros dos mortos, nós estremecemos de maneira abjeta ante a sombra de um nascituro. Esse espírito parece estar em toda parte, até mesmo na criação de uma forma de romance futurista. Por favor, olhem aqui ao quadro. Ele está dizendo que, na virada daquele século, 1880, 1890, 1900, os jovens como vocês, daquela ocasião, universitários, trabalhadores, eles não queriam mais saber disso aqui para trás. E quando eles olhavam para frente, para o futuro deles, eles consideravam as coisas dessa forma, romantizada. Não queriam mais tratar de nenhum problema, de coisas que levaram à destruição, perdas, etc. Tal. Não, vamos construir coisas para cá. Está acontecendo algo muito diferente agora, vocês acham? Qual é o problema disso? Não parece ser interessante? Por que eu tenho que ficar remoendo problemas e coisas que passaram? Por que, por exemplo, vocês jovens deveriam fazer mestrado aqui na Unesc, Unisul, nessas universidades locais aqui, sobre, por exemplo, o que houve em 64 no Brasil, a ditadura militar recente? Por quê? Por que não podem partir do momento de agora para frente? Para Chesterton? De jeito nenhum. Para eles, queremos arrumar as coisas, precisamos recuar e verificar esses elementos. Bem, os senhores estudam filosofia clínica. A filosofia clínica concordaria com algo assim? Nem sempre. Para algumas pessoas, não é nem mais possível fazer uma tal coisa. Elas estão estruturadas de tal forma que elas precisam sim seguir em frente e ir cuidar do futuro. Mas para outras pessoas é fundamental esse resgate aqui, ó. Sem fazer esse resgate, algumas pessoas se travam. Elas não têm um futuro sem poderem saber do passado. Para cada um, a construção existencial é de uma forma. Como é que é para cada um de vocês? Há pessoas que nem sabem. Elas colocam, olha, doutor, eu não sei se para mim eu tenho que ver o meu passado para progredir. Eu não sei nem que relação essas coisas têm umas com as outras, não sei. Ok, vamos pesquisar, nós também não sabemos. Precisamos pesquisar para saber o que está acontecendo. O Chesterton diz assim, esse culto do futuro não é apenas uma fraqueza, é uma covardia da época. O mal específico de nossa época está em que até a combatividade é fundamentalmente amedrontada. O jingoísta, que aqui no Brasil a gente traduziria como chauvinista, é desprezível não porque impudente, mas porque é um tímido. Se os armamentos modernos não excitam a imaginação como as armas e os brasões das cruzadas, isso não está fundado numa razão de beleza ou de feiura visual. A mente moderna vê-se forçada na direção do futuro pela sensação de cansaço com que contempla o passado. Ela é propelida para o futuro. Para usar uma expressão popular, é arremessada para meados da semana que vem. E a espora que a impulsiona avidamente não é uma afeição genuína pelo futuro, pois a futuridade não existe. É ainda é futuro. É antes um medo do passado, um medo não só do mal que há no passado, senão também do bem que há no passado. Isso existe dentro de cada um de nós, vocês acham? Alguns dos senhores têm medo com relação ao passado, por exemplo, recente do nosso país, da ditadura militar ou antes dela. Talvez não haja nem conhecimento suficiente para dizer que há um medo desse passado. Teria que primeiro conhecer para ver se há. Mas o Chesterton não nos deixa muita opção quanto a isso. Ele diz que é um ato de covardia. Covardia não queremos examinar isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esses dias eu estive com a minha esposa no museu que tem em Nova Veneza. Estava aberto. Vocês conhecem esse museu? É aqui pertinho, não é tão longe. Que mostra como os primeiros colonos italianos tiveram que trabalhar, fazer a lavoura. Visitamos ali, tem os utensílios domésticos, uma cama bem pequena. Você fica pensando, puxa, a nona cabia aqui nessa caminha? Não é? Mostrava vários materiais da casa, como eles faziam o ferro de passa-roupa, que ia carvão dentro, em brasa. Quanto trabalho eles passaram? Acham-se que se vocês, descendentes desses colonos italianos, fossem até lá e fosse explicado para você, olha, seu avô, ele trazia água lá de cima, ó, no cavalinho dele. A sua avó ia lavar a roupa lá embaixo, perto do rio Mana, nas pedras. Passava horas lavando. Sabão era feito daquela planta vegetal lá. Quando eles adoeciam, eles comiam essa raiz aqui. Prove para ver se você gosta. Acham que isso faria diferença na vida de vocês? Acham que vocês interpretariam várias coisas sobre outro prisma? Acham que teriam um certo carinho pelo avô, pela avó, por coisas que herdaram e que nem sabiam? Segundo Chesterton, isso é fundamental. E se não fizermos isso, incorremos no caos, porque vamos repetir erros, vamos fazer coisas que outros já fizeram, vamos nos prejudicar. Mas não há outras formas de fazermos isso? Já não temos feito isso? Pelas mídias, por filmes e por outras coisas, também não há uma maneira de fazer isso? É. Aquele para o qual isso que o Chesterton está falando é interessante, não pensem que tem que voltar a estudar história, aqueles livros pesados, empoeirados, aquela dificuldade, o horror que vocês passaram lá quando estudaram no segundo grau. Não é disso. Você pode fazer tudo isso que ele está falando pelo cinema, pela música, por determinadas leituras, cursos na internet que vocês podem fazer. É uma maneira. Indo tomar um café lá na casa da tia sua, que mora lá no outro lado do rio Araranguá, você atravessa com a balsa, vai tomar um chá com ela, um café, ela te conta. São maneiras de fazer isso que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, que o futuro é um refúgio onde nos escondemos da competição feroz dos nossos antepassados. São as gerações passadas, não as gerações futuras, que vêm bater à nossa porta. O passado já está abarrotado de rabiscos ilegíveis, de nomes como Platão, Isaías, Shakespeare, Michelangelo, Napoleão. Posso moldar o futuro tão estreito quanto eu mesmo. Já o passado tem por obrigação ser tão amplo e turbulento quanto é a humanidade. E o resultado dessa atitude moderna é: os homens inventam novos ideais porque não se atrevem a buscar os antigos. Olham com entusiasmo para a frente porque têm medo de olhar para trás. Ora, não há na história uma única revolução que não seja uma restauração. Dentre as muitas coisas que me fazem ter dúvidas quanto a este hábito moderno de fixar os olhos no futuro, nenhuma é mais forte do que esta que vou dizer. Todos os homens da história que fizeram algo pelo futuro tinham os olhos fixos no passado. Então, este filósofo, para ele, é essencial que consideremos o passado. Essencial, fundamental. Irmos para o futuro sem considerarmos o que vivemos até aqui, para ele é um grave problema. Vamos fazer aqui um intervalo, 10 minutos, para toilette, lanche, e depois retornamos para a parte final da nossa aula de hoje. Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Será que esse menino do Facebook, Zuckerberg, ele, quando construiu o Facebook, ele mais ou menos fez o que o Chesterton está falando? Ele fez um exame do passado, pesquisou a história da humanidade, as demandas, então ele construiu o Facebook? Acham que foi assim? Eu, pessoalmente, acho muito improvável que tenha sido assim. Acham que aquele rapaz lá em Israel, quando ele criou o Waze, construiu o Waze, uma plataforma, que, aliás, eu uso muito o Waze para onde ando, inclusive, principalmente fora do Brasil, quando vou dirigir, eu uso muito o Waze. Acham que aquele garoto, que depois ele vendeu o Waze, por $1 bilhão, e hoje ele mora nos Estados Unidos e ele usa esse dinheiro para fomentar projetos inovadores. Muito interessante o que ele está fazendo agora. Mas será que quando ele construiu o Waze, ele também fez isso? Primeiro ele fez uma minuciosa pesquisa de áreas da humanidade, tudo, então ele desenvolveu? Lembrem, considerar o passado como Chesterton está colocando aqui não quer dizer um estudo historiográfico de comprar volumosos livros de história e ir para uma faculdade. Não é isso. Você pode considerar o passado de uma maneira indireta. Às vezes você foi criado por uma tia, uma avó, ou mesmo sua mãe, que gostava de história da humanidade. Ela te passou vários preceitos sobre isso. Outras vezes você teve contato por discos, por estudos, por elementos como esse. Quando ele diz considerar o passado, não quer dizer no sentido de literário do termo, mas no sentido de saber o que houve de fato e levar isso em conta. E é assim que muitas pessoas, quando fazem coisas hoje na vida, sem saber, elas estão considerando, sim, todo um passado historiográfico de coisas. Muitos nem se dão conta. Como diferenciar? Como podemos diferenciar isso? Sem conhecer a pessoa é muito complicado. Muito complicado. Bem, ele prossegue dizendo que nós não deixamos de fazer as coisas que deveríamos ter feito. Nós não só deixamos por fazer as coisas que deveríamos ter feito, mas também deixamos por fazer as coisas que queríamos fazer. É muito comum ouvir a sugestão de que o homem moderno é o herdeiro de todas as épocas, que tirou o que havia de bom em cada um dos sucessivos experimentos humanos. Não sei que resposta dar a isso, a não ser pedir ao leitor que contemple o homem moderno da mesma forma como acabo de olhar para ele, no espelho. Será mesmo verdade que você e eu somos duas torres radiantes construídas a partir das mais altaneiras visões do passado? E aqui então ele derruba e questiona isso que eu acabei de colocar. Para Chesterton, nós abandonamos as coisas, os fracassos que tivemos no passado e os problemas, as grandes derrotas, abandonamos esses projetos e inventamos novas teorias, sem ter dado uma chance real dessas coisas poderem ser efetivadas. É um dos problemas que ele considera como muito graves. Mas ele escreveu isso em 1910, nós estamos em 2018, 100 anos depois, será que essa mesma crítica vale? Eu posso sim abandonar algo que foi destruído lá no passado, não preciso voltar a ele, posso criar sim algo novo e prosseguir. Em alguns casos eu posso fazer isso. A questão será o critério, qual é o critério que você vai colocar? Olhem, eu vou traduzir isso numa linguagem para o português, tá bom? Vamos traduzir isso para o português. Temos vários jovens aqui, essas meninas, esses meninos. Vamos supor que vocês saíram de um relacionamento afetivo, muito machucados, pensando, puxa, ela fez errado comigo, me prometeu uma coisa, quando eu fui conviver com ela era completamente outra, sai completamente arrasado do relacionamento. Aí, passam-se alguns meses, novo relacionamento, estamos aqui no futuro. Se você, jovem, não considerou o que houve aqui, as lições, não acha que está correndo o risco de repetir de novo? Mas você pode dizer, não, mas agora eu vou construir tudo diferente. Eu não quero saber das lições que eu aprendi ou que eu deixei de aprender. Agora, neste novo relacionamento, eu vou construir tudo novo. Como você sabe que ao construir tudo novo, os principais problemas do passado não foram embutidos nesse novo? O professor Rosemiro, o professor Dilnei vão trabalhar com vocês um procedimento clínico denominado reconstrução. Algumas pessoas, tal qual João de Barro, se você quebrar a casinha dele, ele vai lá e reconstrói. Bem, algumas pessoas, elas reconstroem e dizem, eu vou fazer tudo novo. Isso que quebrou a minha relação, a minha família, a minha casa, eu vou fazer tudo novo. Só que às vezes, nesse projeto do tudo novo, os mesmos problemas de infiltração, de goteiras, que não foram resolvidos lá atrás, tem de novo na nova casa. Quem olha diz, nossa, realmente não tem nada a ver com a casa antiga. Sim, a aparência não tem. A antiga era toda de alvenaria, essa é toda de vidro espelhado. É um outro estilo, uma outra coisa, mas infiltração, goteira, vão juntos. Para essa pessoa, a crítica de Chesterton ainda é válida. Para outros, não. A maneira de diferenciarmos isso é o estudo que vocês fazem em filosofia clínica da vida da pessoa. Não é um estudo que passa um antivírus completo e que vai servir de maneira comprobatória para que não se repitam erros. Não dá para fazer isso. Nós estamos tratando com vida. É muito complexo. Mas isso ainda é preferível e melhor do que não fazer nada disso e arriscar. Olha, nos nossos consultórios, perguntem para o professor Dilnei, para o professor Rosemiro, quantas pessoas eles atendem. A menina terminou o relacionamento porque o rapaz era um bruto, era um ignorante. Casou de novo. 3 anos depois, ela vai chorando para o consultório. Doutor, de novo? E esse era um cavalheiro, abria a porta do carro para mim. Olha aí, tudo acontecendo de novo. Como pode? Será que os homens são assim, doutor? Todos os homens? para essa pessoa, talvez, nesse aspecto, a crítica de Chesterton fosse interessante de ser observada. Então ele diz assim: o que quero dizer com estreiteza das novas ideias é o efeito limitador que o futuro terá. O nosso idealismo profético moderno é estreito porque sofreu um persistente processo de eliminação. Ou seja, você não considerou nada do passado, cortou tudo fora e foi direto para o futuro. Precisamos pedir coisas novas, pois não nos é permitido pedir coisas velhas. Esta postura geral baseia-se na ideia de que já conseguimos tudo o que de bom se poderia conseguir das ideias lá do passado, mas não conseguimos extrair delas todo o bem. E mais, talvez agora já não estejamos extraindo delas bem nenhum. E a necessidade aqui é uma necessidade de liberdade absoluta, tanto para a restauração quanto para uma revolução. Atualmente, é comum lermos sobre o valor da audácia com que um rebelde ataca uma tirania decrépita ou uma superstição antiquada do passado. Na verdade, não há coragem nenhuma em atacar coisas decrépitas ou antiquadas, não mais do que em dispor-se a travar uma luta de boxe com a avó de alguém. O homem realmente corajoso é aquele que afronta tiranias tão jovens quanto amanhã e superstições tão frescas quanto as primeiras flores. Às vezes eu vou dar uma aula na universidade, no hospital, num curso, e um jovem ataca, por exemplo, Freud e a psicanálise. É, isso está ultrapassado, não sei o quê e tal. E eu digo: você leu Freud? Você conhece as ideias de Freud? Você conhece psicanálise? Ah, mas agora há coisas novas e diferentes, ok? Novas e diferentes, mas a contribuição de Freud, da psicanálise e de outros autores foi muito importante, ainda é em certos aspectos. Eles trabalharam com problemas, com questões que, se tomarmos conhecimento, podem nos ajudar. Podem fazer com que a gente vá além do que eles foram. Mas isso será assim em alguns aspectos e para algumas pessoas. Para outros não é interessante isso. E, novamente, o critério: para cada um de vocês, conforme a historicidade, conforme que está em andamento, vocês verão isso. Você vai trabalhar numa nova empresa. Chega lá, o diretor administrativo chama você para uma conversa. Como ele sentou com você antes e ouviu sua história de vida, olha que bacana o que ele faz. Ele tem formação em filosofia clínica. Ele diz para você: olha, fulano, eu acho que para você trabalhar com maior conforto aqui na empresa, eu tenho que te contar a história da empresa. E eu tenho que te contar coisas que aconteceram aqui. Ao fazer isso, você se sente em casa. Tudo se torna familiar. Para outros, isso é uma prisão. Ele diz: eu não quero saber de nada. Eu só quero saber onde eu vou trabalhar e o que eu vou fazer. Para esse é diferente. Nem sempre isso que a pessoa diz corresponde ao que vai nela. Às vezes você está dizendo isso, mas no fundo você precisaria muito saber da empresa. Está tudo bem, esse é seu jeito de ser. Busque o seu modo de ser na empresa. Mas o meu patrão não deixa, professor. Ele vai me demitir. Há coisas tão piores que demissão. Se o seu emprego vale mais que a sua vida, talvez seja o momento de pensar algumas coisas importantes aí. Bom, ele diz assim, terminando toda essa parte, ele reivindica a liberdade. Ele diz: reivindico a liberdade que eu reivindico é a liberdade de podermos restaurar, a liberdade de restabelecer coisas. Reivindica o direito de propor como solução o velho sistema patriarcal de um clã das altas terras da Escócia, se com isso puder eliminar o maior número de males. Não há dúvida de que eu poderia eliminar alguns males, como, por exemplo, o sentido não natural de obedecermos a estrangeiros frios, ríspidos, simples burocratas. Reivindico o direito de propor a total independência das pequenas cidades gregas e italianas, a soberania das cidades de Brixton, se esse me parecer o melhor caminho e, por fim, a nossos problemas. Seria uma saída para alguns dos nossos problemas. Então, o que ele está pedindo, Chesterton, é a liberdade de alguns poderem dizer: não preciso construir uma nova casa para morar. Eu vou pegar a casa da minha avó, lá no Morro dos Conventos, em cima das colinas, das montanhas escarpadas, e vou reformá-la toda, tão próximo quanto possível da casa que era da minha avó, onde eu cresci, onde eu tinha meus amigos, onde eu amava a natureza, onde eu fui muito feliz, nadando na barra do rio. É esse tipo de liberdade que ele está reivindicando. Ele está dizendo: não vamos descartar simplesmente o passado por ser passado, simplesmente como sinônimo de ser ultrapassado. É essa a reivindicação que ele está fazendo, ok? E para muitos ela é válida. Já imaginou? Você casa com a menina e diz: nós vamos morar na casa da minha avó. Linda casa, próxima ao farol do Morro dos Conventos. Berçário de baleias. Nas noites, com as nossas lunetas, nós vamos poder ver as estrelas tão perto que elas parecerão vagalumes. E a menina diz: na casa da sua avó, casa que tem 200 anos, deve ser mal assombrada. Vejam que entram muitos elementos aleatórios que você sequer pode considerar. Isso dificilmente funcionará em linha reta. E é parte do problema. O que vamos fazer com isso? Pertence a como vocês trabalharão essas coisas. Há muitas partes aqui que, por questão de tempo, eu vou precisar ultrapassar. Mas essa que eu preciso ler para vocês. Ele diz assim, que pouca gente se dá conta de quantos esforços tremendos, quantos fatos que rechearão a história no futuro foram frustrados em seu máximo desígnio e chegaram-nos como gigantes aleijados. Com o espaço que tenho aqui no livro, só posso aludir a dois fatos mais grandiosos da história moderna: a Igreja Católica e o desenvolvimento moderno que teve por raiz a Revolução Francesa. Vamos lá. Observem o que ele vai nos dizer sobre isso. O que eu quero dizer, primeiro, é que o catolicismo não foi julgado. Muitos católicos foram julgados, muitos foram condenados. A questão é que o mundo nunca se cansou do ideal da Igreja Católica, mas somente de sua realidade. Os mosteiros não foram impugnados pela castidade dos monges, mas pela falta dela. A cristandade não teve sua impopularidade, não deve sua impopularidade à humildade, mas à arrogância dos cristãos. Se a Igreja fracassou, por certo que os membros da Igreja tiveram a maior parte da culpa, mas, ao mesmo tempo, elementos hostis já vinham despedaçando muito antes de seus membros adquirirem a capacidade de fazê-lo por si mesmos. Pela natureza das coisas, a Igreja Católica necessitava de um plano de vida e pensamento comum na Europa, mas o sistema medieval começou a dissolver-se intelectualmente muito antes que a Igreja desse os primeiros sinais de uma dissolução moral. Em outras palavras, Chesterton está dizendo: não houve de fato a chance da Igreja Católica, com as suas teorias, com seu arcabouço de fato, ser avaliado por ela mesma, porque muitos do que estavam defendendo isso não eram exatamente católicos, não eram nem mesmo cristãos no sentido do do que ela pregava. Vou traduzir para o português e para os nossos dias. É como ir a uma igreja e ver um padre, ouvir um padre falar em amor, caridade, perdão, e você sabe que essa pessoa não tem a mais remota vivência e ideia disso que está falando. Então você vai julgar a Igreja Católica por isso e vai dizer: todo o Evangelho de Jesus não funciona, é isso que ele está falando. Que por erros humanos, toda uma postura, todo um ensinamento foi colocado em xeque e deixado de lado. Então ele está falando dessas questões. E o mesmo ele vai dizer da Revolução Francesa. Será que os ideais da Revolução Francesa de fato chegaram até nós? Deu-se o mesmo, escreveu Chesterton, no caso da Revolução Francesa. Boa parte da nossa atual perplexidade procede do fato de que a Revolução Francesa foi meio exitosa e meio fracassada. Às vezes, um pai, uma mãe, um tio que vocês amavam, disse a vocês assim, ó: meu filho, minha filha, acredite no amor, acredite, procure alguém que de fato ame você e viva isso, construa uma vida com essa pessoa. E disse para você: amor é parecido com o que eu tenho com a sua avó, com a sua tia. Veja, às vezes ela erra, você viu como eu faço com ela? Eu pego na mão dela e digo: não, não é assim. Viu como ela me responde? Amor é próximo disso. Você lembra quando ela engravidou, ela ficou cheia de varizes e tudo? Eu lhe mostrei nas fotos. Eu me lembro, até comentei. Ela não foi menos amada por estar assim. Isso é amor. E então um dia você sai e tenta viver algo assim. Mas aquela pessoa que você achou que era mais ou menos assim, ou por razões suas ou dela, não foi nada disso. Foi muito sofrido, houve muitos gritos, muitas brigas e alguns tapas pelo caminho. E então você se afasta desse amor que a avó, que a tia ensinou. Ele disse: isso não existe, isso não funciona. Chesterton está nos colocando que boa parte das teorias não foram de fato vividas. Houve uma tentativa de vivê-las. E isso se deveu muito ao fato de não ter se considerado toda a trajetória delas. Foi pego como alguém que desce de paraquedas, se materializa ali, sem que você saiba. Ele diz assim: devido a essa falácia histórica que eu acabo de tratar, um grande número de leitores esperará que, ao propor um ideal, eu proponho agora um ideal novo, mas eu não tenho a mínima intenção de propor um ideal novo. Nenhum ideal novo imaginável pela loucura dos sofistas modernos seria tão assustador quanto a realização de qualquer um dos antigos. No dia em que se realizarem quaisquer máximas copiadas em cadernos, as nações serão tomadas por uma espécie de terremoto. Só há uma coisa nova a fazer sob o sol. É olhar para o sol. Se o tentarmos num claro dia de junho, saberemos, junho na Inglaterra é verão, né? Ao contrário do que é aqui. Se o tentarmos num claro dia de junho, saberemos por que os homens não olham diretamente para seus ideais. Só uma coisa realmente assustadora a fazer com o ideal é realizá-lo. É encarar o ardente fato lógico e suas pavorosas consequências. E o exemplo que ele nos dá é do próprio Cristo, Jesus, em quem Chesterton profundamente acreditava. No mundo moderno, nós nos confrontamos principalmente com o extraordinário espetáculo das pessoas acercando-se de novos ideais, porque ainda não experimentaram os velhos. Os homens não se cansaram do cristianismo. Eles nunca acharam o cristianismo suficiente para se cansarem dele. Vou repetir o que ele acaba de escrever aqui. O Os homens não se cansaram do cristianismo. Eles nunca acharam o cristianismo suficiente para se cansarem dele. Então eles se cansaram do quê? De uma outra coisa. Os homens nunca se fartaram da justiça política. Fartaram-se é de esperar por ela. E então ele leva isso também para a família, ok? Que muitas pessoas que desistiram de ter famílias, desistiram de ter amores, desistiram de ter um trabalho, desistiram de ter uma vida digna, na verdade não era disso que elas estavam desistindo. Elas nunca sequer se aproximaram disso, souberam de fato que era isso. Elas desistiram da tentativa disso, de uma proximidade às vezes cômica, tragicômica disso. Quando no consultório uma pessoa nos fala, doutor, eu nesta vida não vou amar mais ninguém, eu não vou mais sofrer disso, essa pessoa está falando de amor? Ou ela está falando de o que ela imaginou que era amor, ao tentar viver isso se machucou muito, e então ela atribui tudo isso ao que ela denomina amor? Já imaginou? Um dia chega alguém e diz para essa pessoa que ama essa pessoa. E ela vai dizer, estou vacinado contra isso. E é assim que às vezes a porta é fechada para as verdadeiras manifestações na vida. Mas nem sempre é assim. Isso não é um termo geral, universal. E há muitos elementos aqui. Quando ele fala da propriedade, que... Lembrem, quando essa obra sai, estavam surgindo os grandes sindicatos. Olha, em questão de 2, 3 anos, milhões de trabalhadores aderiram aos sindicatos. Lá, os deputados, o Partido dos Trabalhadores tinha 2 apenas no início. Em questão de 5 anos, 6 anos, pulou para quase 60 deputados. Quer dizer, o que mostra a efervescência dessa esquerda que proferia uma série de elementos socialistas. E ele diz assim, o Chesterton, ele tanto combate essa esquerda como combate a direita também. E ele diz, a propriedade, ele defende o direito à propriedade, mas diz que a crítica que se faz à propriedade não é a propriedade em si, não é o fato de você ter a sua casa, o seu carro, o seu livro, o seu cachorrinho, o seu jardim, não é isso que ele está falando. Diz que algumas pessoas levaram isso tão longe, se apropriando de coisas demasiadas, de tal forma que aqueles que não tinham disseram, poxa, mas está tudo errado, então eu sou contra a propriedade. Alguns radicalizaram, como Proudhon, que disse, se você tem uma propriedade, você é um ladrão. Aquele que diz, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ah, você tem, assumiu a sua condição de ser um ladrão. Olha que ponto chegou, e Chesterton está dizendo, houve um erro aqui, tanto do pessoal da esquerda quanto do pessoal da direita. Cada um errou indo longe demais na direção em que acreditava. Estou perfeitamente consciente, escreveu Chesterton, de que em nossa época a palavra propriedade foi pervertida pela corrupção dos grandes capitalistas. Pelo que a gente ainda anda a dizer, poder-se-ia pensar que Rothschilds, Rockefellers são defensores da propriedade, mas eles obviamente são inimigos da propriedade, pois são inimigos dos limites da propriedade. Já não querem sua terra própria, senão a terra alheia. Quando demovem as demarcações de seus vizinhos, também demovem as suas próprias. O homem que ama um pequeno campo triangular deveria amá-lo por ser triangular. Quando ele fala isso em relação à família, a mesma coisa. Ele diz que houve enganos muito, muito grandes quanto à família. Ele fala que... Bom, aqui eu teria que entrar em outros elementos. Ele faz uma analogia belíssima entre capitalismo e socialismo, mostrando que como os dois se equivocaram na trajetória. Fala do aspecto duro, dramático que existe dentro do lar por conta desses enganos. Outros elementos que eu assinalei aqui é o quanto um otimismo que não leva em conta esses elementos, ele se torna opressivo, ele se torna um otimismo alienado, alienante, você não tem base de justificação, e outros elementos mais. Para aqueles que forem se debruçar diante da obra, eu gostaria de recomendar toda essa parte que ele fala do lar do homem, que é a parte final do livro, que é muito bonita e muito interessante, e a parte da educação. Ele tem a educação ou erro em relação à criança. É uma parte maravilhosa. Só que como essa parte que vocês tiveram aqui já mostra mais ou menos o que ele falaria naquelas outras. Em filosofia clínica, é muito importante dialogarmos com escolas, com autores, para não, até para termos parâmetros, para podermos ir além dos nossos próprios horizontes. Nem sempre essas conversações são fáceis, nem sempre elas são tranquilas. No entanto, vejam que, no caso do Chesterton, há algumas aproximações e muitas diferenças, muitos afastamentos. Isso não quer dizer que a filosofia clínica é melhor ou pior, apenas caracteriza certas diferenças com relação aos autores. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar questões, considerações, dúvidas sobre isso que trabalhamos hoje aqui, tá bom?